Quero começar com uma pergunta. Você ama a Cristo? Talvez você até estranhe. Claro que eu amo a Cristo. O quanto você ama a Cristo? Eu poderia vir com a segunda pergunta. Muito! E eu pergunto, será? Com que base você responde que ama a Cristo, sim, e muito? Ah, porque eu sou crente em Cristo, me arrependi dos meus pecados, fui até os pés dele, pedi perdão, e ele me concedeu, e ele é meu Salvador, eu creio nisto. Então, é claro que eu amo a Cristo e amo muito. Eu concordo que qualquer um que passou pelo processo de salvação tem algum amor a Cristo. Sim. Mas não sei se necessariamente um amor profundo, um amor trabalhado, um amor sério, responsável, consciente. O normal é que um discípulo de Cristo, sim, o amasse com toda a sua força. Um crente que não ama Cristo profundamente é uma incoerência ambulante. Mas, infelizmente, essas incoerências existem. E cuide para que você não seja uma delas. Cuide eu para não ser uma delas. Então, porque eu sou crente, então isso é prova de que eu amo a Cristo e amo muito. Não sei, não. Ah, pastor, mas eu vivo dizendo isso. Quem me conhece sabe. Desde que eu me converti, que eu digo sempre que eu amo Cristo, eu amo Jesus, boto no meu carro lá os adesivos, pintei lá na fachada da minha casa, todo mundo sabe, só falta botar na minha testa que eu amo Jesus. É, esse tipo de amor que encontra uma expressão mais na língua, ele pode ser muito fraco. Aliás, não, se ele encontra mais expressão na língua, ele é fraco. Insuficiente. Irmãos, não ameis de língua, diz o apóstolo João, mas de coração. Quando você vê alguém dizendo o tempo todo que ama Jesus, desconfie. Eu não estou dizendo que um crente nunca deve dizer que ama a Cristo. Deve dizer. Mas eu sugiro que o diga em momentos apropriados, que não abuse desta expressão, porque vai acabar se acostumando a dizer com a boca sem que o coração esteja acompanhando naquele momento e virando um lugar comum na sua língua e nos ouvidos dos outros. Então, você dizer constantemente que ama Cristo não é prova de que você o faz. Pode até ser. Vive dizendo que ama e ama mesmo, graças a Deus. Mas não sei se é base para a sua resposta. Ah, pastor, porque eu sou muito ativo nos trabalhos da igreja. E se é que poucos por cento hoje de membros de igreja podem dizer isto. Eu sei o que é ser pastor de igreja. E sei hoje que um percentual muito baixo é ativo nos trabalhos da igreja. Pois bem, mesmo esses poucos que são ativos nos trabalhos da sua igreja, eles podem sê-lo por motivos até bons, mas que provam que é por amor a Cristo? Não creio. O crente é trabalhador, muito ativo, enérgico, ele quer ter alguma coisa para fazer. Aí em casa ele não sossega, está limpando alguma coisa, ele é muito ativo. Então na igreja ele quer um trabalho. Pode ser um motivo. Não, ele é muito dado, simpático, gosta de fazer amizades, ele gosta de se sociabilizar. E ele ocupa muitas funções ali, o pastor gosta dele, as pessoas indicam sempre para um cargo. Então ele gosta disso, ele gosta mesmo. Não, é uma pessoa responsável, coerente. Então na escola dele ele é responsável, sempre foi desde pequeno com os trabalhos de casa. No trabalho dele ele é responsável. Então, se ele agora é um crente, é um membro de uma igreja, então ele é um homem, uma pessoa, uma mulher responsável, então ele acabou desempenhando e desempenha grandes cargos na igreja. Tudo muito bom. Mas a pessoa pode ser isso tudinho aqui e não ter profundo amor por Cristo. Responsabilidade no que faz não significa amor a Cristo. Gostar de trabalhar não significa amor a Cristo. Gostar de ter amigos não significa amor a Cristo. E eu vou dizer para vocês, grandes problemas em igrejas, às vezes, são causados por irmãos muito envolvidos. Problemas sérios, que envolvem atitudes básicas do cristianismo, são causados, muitas vezes, por pessoas de alta responsabilidade dentro de uma igreja. Então, não venha alegar que você prova que ama Cristo porque você é muito ativo nos trabalhos da sua igreja. Se é que você, de fato, tem essa atividade toda que eu ainda deixo com você responder. Não, pastor, é porque eu me sinto muito atraído pela pessoa de Cristo. Pessoalmente, eu me sinto atraído. Tudo bem, isso indica que você reconhece que ele é maravilhoso, que é uma pessoa espetacular, como Cristo de fato é, mas que você o ama por isso. Não sei se isso prova. O fato é o seguinte, todas essas características aqui, apesar de boas em si, ser crente, dizer que ama Jesus, ser muito ativo no trabalho da igreja, ser atraído por Cristo, tudo isso aí é bom, dentro aí dos alertas que eu dei dentro de cada uma, mas não indica obrigatoriamente o amor a Cristo. Então, o que é que realmente agora vem o ponto da pregação? O que é que realmente prova que o crente ama muito a Cristo? Agora que eu vou ler a passagem da pregação, João 14 e 15. João 14 e 15. Palavras dele: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que é que realmente prova que alguém ama muito a Cristo? Resposta numa palavra só: obediência. Obediência. Isto é que prova que você ama muito a Cristo. E aí vem o título da pregação: quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Para Cristo, a prova máxima de amor que alguém demonstra a ele é fazer o que ele manda. Aliás, qualquer pai ou qualquer mãe entende disto muito bem. Não cola muito para o pai, o filhinho, a filhinha: eu te amo, papai. E fazer bilhetes lindos no Natal, e no aniversário, e no dia dos pais, e no dia das mães: eu te amo muito, ó mãe querida, melhor mãe do mundo, a mãe Lê. E tá, mas melhor mesmo é se esse amor fosse mostrado em obediência, e em um comportamento melhor, uma atitude mais respeitosa, e em fazer o que a mamãe manda, ou o papai. Então, os pais entendem bem isto, curiosamente, com relação a si mesmos. Agora, quem ama deseja agradar a pessoa amada. Claro, é implícito no próprio sentido de amor. Fazer o que pode para ver o outro satisfeito. Então, se o que mais agrada a Cristo é ser obedecido, aquele que de fato ama a Cristo tem um grande objetivo na sua vida. Número um. O que é? Eu quero obedecer a Cristo. Eu quero ser obediente a Ele. Infelizmente, e os pastores têm muita culpa nisto, eu assumo a minha parte, talvez sem querer, nós transmitamos a sensação de que mostrar que ama a Cristo, a pessoa pensa: ah, é não faltar um culto, é aquilo que eu mesmo já respondi, eu mesmo já critiquei. Não, eu sou importante na igreja, eu trabalho muito para Cristo, eu não falto um culto, eu leio muito livro, ou isso, ou aquilo. Isso tudo é muito bom, repito. Mas, na realidade, o que o crente deve pensar no seu coração, quando a ideia é se avaliar para ver se ama a Cristo, não é o que ele faz ou deixa de fazer, no sentido de frequentar coisas, do tamanho do dízimo, da oferta lá no ofertório. é obediência, mesmo que essa obediência vá resultar em ser liberal com o seu dinheiro, sim, em se envolver na igreja, sim, claro, mas não é o foco o que eu faço isso. Interessante, Cristo nunca mandou que os homens em geral obedecessem, eu nunca percebi nas escrituras essa atitude dele de ordem, me obedeçam, apesar de que ele poderia, claro, exigir obediência de até de uma formiga, porque ele é o Criador. Ele disse que todos estavam perdidos, ele exortou todos ao arrependimento, deixou claro que todos precisavam dele para chegar até Deus, eu sou o caminho, e a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então eu sou o caminho, disse ele, deixou claro, mostrou a capacidade infinita de perdoar o arrependido, então ele mostrou, abriu isto para as pessoas, e assim tendo eu, em vez de exigir obediência, ele convidava os cansados e oprimidos e sobrecarregados a virem até ele para aliviá-los a alma. Os que aceitassem este convite que ele carinhosamente lançava ao ser humano, os que aceitassem seriam seus discípulos, e daí em diante, sim, precisariam obedecê-lo. E ele falava com mais força sobre obediência aos discípulos, não aos homens em geral. Sabe por quê? Porque os que não aceitassem o convite que ele lançou aqui, iam permanecer debaixo da ira de Deus, que já estavam dela desde quando nasceram. Sem qualquer relacionamento com Deus, o homem natural, da maneira como ele vem ao mundo, ele não tem relacionamento com Deus. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se fizeram inúteis. Então, alguém que não tem contato com Deus, de nascença, como todos nós nascemos assim, não vai ter nem sentido obedecer a Deus. É uma ideia estranha, sem sentido, talvez tenha uma vaga noção, uma coisa meio mecânica, ou um peso que tem, porque ainda reconhece lá dentro que há um Deus e tal, mas uma obediência como uma demonstração de amor a um Deus que a pessoa nem se relaciona, isso não tem sentido. Então é assim que eu compreendo a ausência de passagens em que Cristo manda que todos os seres humanos o obedeçam. Pode até ter alguma que você diz, está aqui, pastor. Mas não é o ponto em que ele batia, era, você não tem Deus. Você é condenado, se arrepende, eu lhe perdoo. Aí você vai se tornar meu discípulo. E os meus discípulos, eu quero que me obedeçam. E quem me ama, me obedece. Então faz muito mais sentido. Uma vez, então, que aquele ser humano que nasceu já condenado, nasceu pecador, separado de Deus, uma vez que ele aceita Cristo, se converte, torna-se discípulo de Cristo, pronto. Agora obedecer virou absolutamente fundamental na sua vida. Não quer dizer que antes não era, é porque não fazia sentido aos olhos dele. Mas agora faz sentido. E se não fizer, não se arrependeu, não. Não se converteu, não. Se para alguém, alguém que se diz discípulo de Cristo, não faz sentido a ideia de obedecê-lo mostrando amor, eu questiono seriamente a conversão dessa pessoa. Então, se é convertido de fato, faz todo o sentido do mundo a ideia de obedecê-lo. E Cristo deixa isso muito claro, inclusive. O estranho é não obedecer. Ele é o Senhor, ele é quem dirige, ele é quem dá as ordens. A questão é que só se obedece quem, só obedece a Cristo quem o ama. Nenhum discípulo consegue obedecer a Cristo de uma forma que o agrade, de uma maneira fria, calculista, por obrigação, como num quartel. Que o sargento dá uma ordem, o soldadinho lá se treme todinho, tem que fazer assim, vai, é preso. Não há maneira de agradar a Deus uma obediência feita dentro de um espírito desse. Por quê? Porque a obediência que agrada a Cristo é a obediência que nasce do amor que o discípulo tem por ele. Aliás, a conexão entre amor e obediência é uma característica importante nos escritos do apóstolo João, de onde nós tiramos este texto aqui. Quando você lê o Evangelho de João e as três epístolas de João, pode observar o amor e a obediência sempre juntinhos, um do outro. Então, a pergunta que eu fiz no início, bem poderia ter sido assim, em vez de, você ama a Cristo? E o quanto você ama a Cristo? Poderia ter feito assim, o quanto você é obediente a Cristo? Porque essa resposta indicaria o quanto você o ama. Não sei, talvez muitos do que tivesse respondido rapidamente, você ama Cristo? Claro! Quanto? Muito! Agora, quando a pergunta é, você obedece a Cristo? Essa pessoa muito apressadinha, talvez iria pensar duas ou três vezes antes de responder sobre essa questão da obediência. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil dizer que ama do que dizer honestamente que obedece. O amor pode ser facilmente visto como algo meio romântico, intangível, meio vago. Eu amo. O amor, aliás, é extremamente mal interpretado, mal conhecido, o amor de Deus, o amor que Deus deseja dos homens, o amor que a Bíblia fala é muito mal compreendido, a ponto de muitos confundirem até sexo com amor. Há uma relação, é para ter sim, claro, no casamento e tal, mas quase ser sinônimo, não. Então é muito mal compreendido. Como é muito mal compreendido, alguém pode, dentro desta má compreensão, dizer, você ama Jesus muito. É muito fácil dizer. Agora, minutinho aqui, deixa eu mudar. Você obedece Jesus? Oh, como? Porque a obediência é uma coisa mais forte, no sentido de ficar mais explícito quando se faz ou quando se não faz. Não é muito difícil o crente olhar para si e perceber, com alguns cuidados que eu vou dizer agora, e se avaliar se você obedece a Cristo. Então, deixe-me lhe ajudar a responder esta pergunta. Eu sou obediente a Cristo? É você fazer, não sou eu que vou responder, não. É você para você próprio. Antes de tudo, cuidado com duas tendências quando você vai responder esta pergunta. Primeira, você se autoavaliar através de resultados visíveis. Cuidado, porque muitos resultados visíveis na sua vida podem ser alcançados através de comportamentos que desafinam com os princípios de Cristo. Ah, eu mostro que sou obediente a Cristo porque cheguei ao posto de diácono na igreja dele. Então, isso mostra que a igreja reconheceu e me colocou lá, é uma maneira de mostrar. Se você chegou lá através de uma politicagem dentro da igreja, que às vezes acontece, essa prova não é válida. Não, eu sou obediente a Cristo porque ele tem me abençoado muito financeiramente, eu tenho ganho muito dinheiro. Então, cuidado, qual é a forma que você está ganhando esse dinheiro? Não é porque... Aí você vai começar a ver resultados visíveis na sua vida. Eu passei no concurso. Então, isso mostra que... Porque eu... Sei lá, deixei de beber. Mas você deixou de beber porque estava já doente, o médico mandou, você estava com medo de pegar um problema pior. Então, só estou alertando. Cuidado para você não medir essa obediência que você tem a Cristo através de resultados visíveis na sua vida. Graças a Deus, se você tem resultados visíveis, esses resultados são, de fato, bênçãos de Deus, que mostra alegria com você e está lhe aprovando na sua vida de obediente, ou até certo ponto obediente. 100% obediente, infelizmente, ninguém é. Mas, então, cuidado com este aspecto dos resultados visíveis. e pelas ações. As ações são importantes, é claro, mas não o principal. Lembre-se que ações religiosas podem irritar muito a Deus. Basta lembrar dos fariseus, extremamente religiosos, rigorosos no cumprimento do que os preceitos da sua religião exigiam, mas extremamente aborrecíveis aos olhos de Cristo, que reclamava deles isto. Então, cuidado com as ações. Eu sou obediente a Cristo sempre que estou ajudando a igreja dele, assim, assim, ou fazendo isso e tal. Cuidado, eu evangelizo. Pastor, e como é que eu vou avaliar? O que eu estava pensando em usar, o senhor já detonou. O principal é o que se passa no interior do seu coração. Os grandes mandamentos de Deus se referem ao íntimo. Primeiro deles, os mandamentos, amar a Deus. E o segundo é amar os semelhantes, o próximo, até os inimigos. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos. Eu acho que nós somos muito fracos aqui no amor pelas pessoas. Ora, nós mal conseguimos amar as pessoas que nos tratam bem. Nós mal conseguimos amar as pessoas que nos tratam bem. Pessoas ao nosso redor, colegas na nossa classe, colegas do nosso trabalho, parentes, pessoas queridas. Nós falhamos muito em amá-los como se deve de fato amar. Falhamos. Eu não vou poder trabalhar em detalhes, porque a mensagem vai ficar muito longa, mas seria até bom fazê-lo, para mostrar que a gente ama muito pouco, até os nossos queridos, repito. Aí vem Cristo, esse tal que você está avaliando se o obedece, para poder assim provar que você de fato ama, e diz assim, não, amar o seu parente lá, que é um chato, ao seu modo de ver, ou o seu professor lá, que é grosseiro. Não. Eu quero é o inimigo, alguém que lhe persegue. Não é que o professor é chatinho com você. Não. Eu quero que você ame quem quer lhe perseguir, quem quer lhe derrubar, quem quer lhe destruir. É aquele professor que inventa que você não estava na aula e dá uma ausência, a última que você podia, para não ser reprovado. E ele mente e coloca lá, rasura e bota uma nota diferente sua. Você tem que amar, é este. Não é só porque ele é chatinho com você em classe, não. Porque é isso que Cristo está dizendo. E você tem feito isto? Começa a complicar um pouco, né? Responder se você é obediente a Cristo. Porque foi Ele que mandou fazer assim. Amar pouco as pessoas é prova de pouca obediência a Cristo. Não tem jeito. E isto é prova de pouco amor a Ele. Quem ama a Cristo, de fato, se interessa no assunto amor ao próximo. Se interessa para poder crescer nisto. Não é ouvir uma pregação como essa. Você sabe uma coisa? Amor é decisão, né, pastor? É, está decidido. A partir de hoje eu vou amar todo mundo. Tá... Ótimo, você decide amar todo mundo. Mas eu quero dizer é que é algo muito mais complexo. É você expor sua alma ao aprendizado do que significa o amor que a Bíblia ensina. É você ler mais as próprias escrituras, selecione todas as passagens que fala a palavra amor e vai estudar. Você tem inteligência? Vai estudar. A Bíblia, só estuda matemática, física e medicina, engenharia e direito, vai estudar a Bíblia, usando cada neurônio que Deus lhe deu e vai examinar com seus olhinhos o que é amor na Bíblia. Ah, é muito complicado. Pegue um livro que fala de amor cristão e estude. Ah, esse não presta, encosta. Pega outro, discuta com o irmão, vá a fundo, analise o que é amor. Só fala nesse negócio de amor? É, por quê? Porque eu quero amar. E por que tanto interesse em amar as pessoas assim? Porque Cristo mandou, cara, e eu quero obedecê-lo, porque eu amo. E eu quero mostrar que o amo obedecendo, então eu tenho que amar as pessoas. É a necessidade que eu tenho dentro de mim amar as pessoas, porque eu preciso mostrar a Cristo que eu o amo e quero obedecê-lo. Então eu tenho que aprender a amar as pessoas, nem ser na marra. E é na marra mesmo, num certo sentido, porque a nossa carne não quer amar, quer odiar, quer perseguir também. Quer bater no outro porque ele prejudicou. É uma luta constante. Eu sei disto. Claro. Então, quero passar para outro ponto. Mas fica aí. Quem obedece a Cristo procura amar mais o próximo e se interessa neste assunto e procura crescer no amor ao próximo. Nunca está satisfeito na, se é que podemos falar assim, na quantidade ou no tamanho do seu amor ao próximo. É pouco. É muito pouco. Quem olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, adulterou com ela. Palavras do pastor Mauro. Não. Palavras de Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 28. O que adianta estar no culto? O que adianta ser um grande oficial da igreja? O que adianta ser o maior dizimista da igreja? O que adianta ser o maior evangelizador do bairro se você fica desejando as menininhas que vêm no portão receber o folheto evangelístico? O que adianta? O que adianta você ter ações para mostrar, trabalho para mostrar, se você desobedece a Cristo, maculando a sua mente, a sua alma, não sendo puro? Então, aos olhos do outro, o grande evangelista, ele distribuiu 5.834 folhetos num dia só. Apóstolo Paulo que se cuide perto dele. Aos olhos de Cristo, tremendo de um pecador impuro. Agora, tudo bem quer dizer, menos mal se ele luta contra a impureza da mente dele. Continue, meu irmão, dando os seus folhetos lá e lute contra essa sua tendência de pecar intimamente. Vá aos pés de Cristo lá no seu quarto, chore diante dele, se ajoelhe. Como eu disse, não tudo bem, mas menos mal. Você não está sendo hipócrita, pelo menos. Porque você está reconhecendo a sua fraqueza e você está lutando diante dele. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero olhar para uma mulher, ou a mulher dizendo, eu quero olhar para um homem, e não ficar vendo ali objeto sexual, nem desejando sensualidade, nem imaginando coisas. Eu quero ver mesmo achando bonita e atraente e tal, mas não passar daquilo. Eu quero estar acima da minha condição. Me ajuda, ora. Só em fazer isto, já está mostrando grande vontade de obedecê-lo. Claro. Já está mostrando o quê? Amor. Então, mesmo com a fraqueza, mesmo tropeçando no dia seguinte, mas mostra interesse. E é isso que eu quero transmitir para vocês. Não é que você desejou alguma coisa ilícita no seu coração, pronto, já é um desobediente, hipócrita. Não, não. Eu sei o que é lutar contra o pecado. Muito bem, infelizmente sei. Todos nós podemos dizer a mesma coisa, eu imagino. Quem obedece a Cristo, procura pureza de coração. Leva a sério, evita olhar para onde não deve, evita ver vídeos e coisas que não deve, evita estar em lugar onde vai sentir, ou ver, ou respirar, ou cheirar, ou ouvir, sei lá o que for. Não vai expor a sua alma a coisas que não deve. Tem que ser responsável, usando a cabeça, usando a inteligência, usando o controle, a disciplina, meu querido, mas não vai ser bom, eu sei que não vai ser bom, eu sei que lá eu vou tropeçar, eu tenho certeza, então não vá, leve a sério, peça ajuda a ele, se interesse pela sua pureza, faça disso uma coisa muito séria, porque Cristo mandou, sede santos, porque eu sou santo. Terceiro ponto, de uma ideia que eu estou lhe dando, que as coisas que vão lhe ajudar a avaliar se você é obediente ou não, são coisas lá dentro. Palavras de Cristo, bem-aventurados os misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículo 7. Misericórdia, compaixão, vem de dentro. Pastor, isso já está incluído no amor que o senhor falou tanto. Eu sei. Mas não é tão simplório assim, não, porque se fosse a Bíblia, não tinha uma palavra sobre misericórdia. Só falava de amor. E compaixão, não. Falou de amor, se o amor já inclui isso tudinho, então tira essas coisas secundárias e deixa só o amor. Não é bem assim, não. Então é completamente lícito você pensar no amor, em querer o bem do outro e tentar ajudá-lo e tudo, mesmo sabendo que o amor reúne todas as virtudes cristãs, mas essas virtudes devem ser analisadas e examinadas individualmente. Então, Cristo disse, bem-aventurados os misericordiosos, ele lhe quer, você que é discípulo de Cristo, misericordioso. E é uma coisa totalmente interna, a compaixão. Quantas vezes você já fez uma boa ação para outros verem? Quantas vezes você fez um ato de compaixão, de misericórdia, para se sentir aliviado? Você se sentir aliviado, mas sem um pingo de compaixão. Ai, quer dizer que eu posso dar uma esmola na rua? Até grande, pastor, esmolinha grande, esmolona. Eu posso fazer isso e não estar mostrando compaixão? Pode, claro. Mas está mostrando zero compaixão. Não olha nem para o rosto da pessoa, toma. Fiz minha boa ação hoje. Eu fiz a minha boa ação. Eu estou aliviado. Eu posso chegar diante de Deus e até dizer, ó, senhor, compaixão, tu viste lá naquele sinal ali? Compaixão zero. Quem obedece a Cristo, cuida. Procura ser mais misericordioso, ter mais compaixão das pessoas. Como? Pastor, como é que eu faço surgir dentro do meu coração, velho, meio endurecido? Tudo bem, sou crente e tal, mas é meio pedrado ainda e tal, já tenho uma certa idade, está difícil. Como é que eu faço para ter mais compaixão das pessoas? Se exponha. Se exponha. Exponha os seus olhos. Exponha sua pessoa, sua mente, seu cérebro, seu conhecimento. Leia sobre o assunto, converse com pessoas. De que maneira você pode ajudar, de que maneira você pode contribuir. Estou curioso para ler um livro que eu comprei hoje à tarde. O nome é um verbo só no infinitivo, doar. Sabe qual é o pastor que escreveu? Bill Clinton. Zero de pastor, um homem que foi, não sei hoje, foi de um comportamento imoral quando esteve na presidência da República, de princípios larguíssimos, larguíssimo no sentido ruim, do larguíssimo. Pastor, só comprou um livro do Bill Clinton. O senhor não está entendendo, pastor, que o que ele vai dizer para as pessoas doarem e serem filantropos e tudo isto, isso é para ganhar voto. É um político, pastor. A mulher dele queria ser presidente, tentou, inclusive não conseguiu. Minutinho. Eu saberei dar o desconto de que ele é político. Saberei dar o desconto dos interesses dele, nos votos dele. Mas não me importa isso aí. Importa o que ele vai dizer lá, e que vai colar, se é que vai dizer alguma coisa, por isso que eu comprei o livro para ver, alguma ideia, alguma linha que ele sugere de exposição da minha pessoa aos necessitados. Abri rapidamente lá e vi ele falando do Bill Gates, que dá bilhões de ajuda, ah, mas é riquíssimo, mas dá, proporcional ao que ele tem, tudo bem, mas dá, ah, o interesse dele é abater o imposto de renda, mas dá. Parece que a gente está muito mais interessado em criticar quem dá, porque os motivos são errados, do que pegar o que tem de bom e dar também, aproveitando a vantagem agora, dar com motivos certos, mas dar. Ser mais aberto, ter mais misericórdia do que sofre, mais compaixão do que não tem recursos para comer, para educar os seus filhos, para educar a si próprio. É muito fácil dizer que é crente, viu, gente? É muito fácil dizer que ama Cristo. Agora, dizer que obedece a Cristo, especialmente nessas coisas aqui, incomoda. Sei lá, está bom o pastor parar. Porque incomoda e causa um desconforto. Eu sei que causa, mas pense bem. Quando disser da próxima vez que você ama Cristo. Eu poderia usar muitos outros exemplos, mas esses aqui acho que são suficientes para mostrar o quanto o nosso amor a Cristo é fraco, pequeno. Precisamos, no mínimo, nos conscientizar disto e decidir amá-lo mais. Amor é decisão, como já tenho dito muitas vezes. Sei que somos incapazes de desenvolver um amor pelo próximo, por Cristo, por nós mesmos, mas o Espírito Santo nos dá. Ah, Espírito Santo, eu não entendo bem como é isso, eu não sou bom de teologia, coisa meio vaga, ele estava assim, em cima na face do abismo, quando o mundo era criado, uma coisa, eu nem entendo o que quer dizer aqui, para. Quem mandou você entender? A Bíblia não foi feita para nós entendermos o que está escrito. Deus fez a Bíblia, através dos autores que a escreveram, para nós obedecermos a Bíblia e crermos no que está escrito. Então a Bíblia diz que se você é crente, o Espírito Santo mora em você. Isto é vago? Isso pode ser incompreensível, mas vago não. É absolutamente claro que você é santuário, templo, habitação do Espírito Santo, que é Deus. Ele habita no seu ser. Isto é vago? Não. Embora acima da nossa capacidade de compreender tudo o que está incluído nisto aí. Então, o Espírito Santo lhe capacita a amar mais. Eu posso lhe garantir, eu assino embaixo. Escreva aí que eu assino embaixo quando acabar aqui. Eu não posso garantir que se você der dízimo, aí Deus lhe devolve mil vezes mais, como charlatães explicam por aí, e enganam os outros por aí, e mostram nas televisões os Mercedes, os carrões, porque estava endividado e deu mil, voltou 1 milhão, etc. Isso eu não garanto. E que você é fiel, então vai ter saúde, não vai ter o câncer, não garanto coisa nenhuma disso aí. Mas que eu garanto, e assino embaixo, que se você decidir amar mais a Cristo, e pedir ao Espírito Santo que coloque mais amor no seu coração, que o capacite a amar mais a Cristo, amar mais as pessoas, os inimigos, se você os tem, aos parentes que você não gosta, ou amigos, e ter compaixão, eu afirmo, ou então não entendi nada do que a Bíblia ensina, eu afirmo que o Espírito Santo vai lhe capacitar, porque é o grande prazer de Deus. Eu nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, como é que eu vou hesitar em garantir isto aí? Mas deseje, é imprescindível, é fundamental o seu desejo. Desejo esse que precisa ser transformado em ações, em orações, em leituras, em pensamentos, em meditações, em conversas, claro. É um desejo que mostra uma linha de ação sua que confirma que você está realmente muito desejoso. Porque quem quer fazer o concurso tal, para passar, ele vai tomar mil providências. O dinheiro para pagar a taxa do concurso, vai comprar as apostilas, se puder, entra num curso desse aí, caro, mas ele vai ter alguma linha de procedimento que mostra que aquele interesse é real. Ah, eu queria tanto passar. Ah, porque... E não faz nada, não é um interesse real. Duas observações finais, eu encerro. O próprio Pai e o Senhor Jesus Cristo se agradam profundamente de quem ama a Ele Cristo. Está em João, capítulo 14, versículos 21 a 23, eu quero ler. Porque complementa, não é nem complemento, o que eu disse é complemento o que está aqui. Sobre a habitação do Espírito e a influência do Espírito Santo em nós. João 14, 21 a 23, diz, aquele, Cristo falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha o assunto aí, obediência, e os guarda, esse é o que me ama, está vendo? E mesma coisa. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Isso é gostoso demais. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. De novo, o assunto aí de amor e obediência, está vendo? E meu Pai o amará, e viremos para ele, ao plural, viremos para ele, e faremos nele morada. O próprio contexto depois, outros versículos aí mostram, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que vem em nome do Pai e em nome do Filho, para habitar naquele que de fato ama a Cristo. Segunda observação. A lei de Moisés ordenava o homem amar a Deus. Amar a Deus. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Amarás ao Deus. Também nunca percebi Cristo exigindo amor. Comentei que não percebo ele exigindo obediência. E agora termino observando que não percebo ele exigindo ou pedindo para ser amado. Ele falou do seu amor aos homens, sim, e se expôs para ser amado por eles, motivava as pessoas a amá-lo, motivava o que ele pôde fazer para isto, sabendo que nada haveria para aquela pessoa mais maravilhoso do que amá-lo. Não há nada no mundo mais benéfico para alguém do que amar a Cristo. Ele sabe disto e ele convidava, ele se expôs. Punha, mas ele fazia isso com muita elegância, muita nobreza, muita dignidade. Ele não saía para implorando o amor dos homens, a obediência dos homens, não. Graças a Deus por nós, crentes, que tivemos o privilégio de aceitar esse convite que eu falei tanto sobre ele aqui, esse convite que Cristo lança. Compreendemos, pelo menos até certo ponto, o tamanho do amor que Cristo teve por nós. Então nós nos dispusemos a amá-lo quando nos tornamos discípulos dele. Um amor fraco, é verdade, imperfeito, misturado com pecado, com egoísmo, mas um amor vivo, real, sincero mesmo, que seja fraquinho. Então, graças a Deus por esse amor que nos leva à vontade de obedecê-lo. Pena que é uma obediência também fraca, muito limitada, como eu já tenho colocado aqui. Mas, eu quero terminar a pregação com este ponto de ânimo, em vez de desânimo. Pastor, vem aqui, provou que eu não amo a Cristo, provou que eu não obedeço coisa nenhuma, provou que tudo é muito complicado. Eu, hein? Não dá, pastor, eu não consigo não. Não. Eu não quero deixar esse tom no final. Muito ao contrário. Aliás, já disse. O Espírito Santo habita em você. E ele deseja intensamente lhe ajudar a se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então reconheça que é tudo pela graça de Deus. Até o seu desejo é pela graça de Deus. Reconheça que você não tem capacidade de alcançar essas coisas só. Por outro lado, o fato de não ter capacidade não significa que você não precisa desejá-las e lutar por elas. Pode parecer incompatível uma coisa com outra, mas não é. Você sabe que não consegue, mas persegue. Tenta, busca, pedindo ajuda aqui a quem pode lhe capacitar. Então, quero lhe animar a entender um pouco melhor essas coisas e mostrar que o seu íntimo precisa muito ser aperfeiçoado e que, uma vez aperfeiçoado esse íntimo, você vai obedecer mais naturalmente a Cristo. E, uma vez fazendo isso, você estará provando aí sim, cada vez mais, que você tem por ele um amor sincero, real, da maneira como o agrada. E aqueles que não têm Cristo aqui, ou que vão ouvir essa mensagem de outra forma, deixo também um tom muito positivo no sentido de indicar uma possibilidade real. Este mesmo convite que Cristo fez, 2000 anos atrás: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa proposta que ele faz, tão, de uma forma tão carinhosa, aceite, entenda que é para todo mundo este convite, Você está incluído neste convite? Dê ouvidos a este convite. Peça a Deus que lhe ilumine para entender melhor essas coisas. E vá atrás, busque, converse, abra o coração e peça a Deus humildade para reconhecer a sua situação diante dele, como alguém que precisa desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. E só aí, uma vez você realmente convertendo-se a Cristo, entregando a sua alma ao controle de Cristo, tornando-se então discípulo de Cristo, aí vai ter sentido para você, opa, eu quero amá-lo. E eu vou mostrar que o amo obedecendo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi colocado aqui. Que teu Espírito nos ajude a te agradar mais, a te amar mais, a obedecer mais ao Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém.